Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos falar hoje com o seu Zé Castelar, que esteve presente na reunião da Câmara Municipal, falando um pouquinho sobre o Conselho Municipal da Agricultura, onde bateu um papo com os vereadores, apresentou o trabalho realizado no ano passado, a expectativa também para esse ano 2024. E a gente sabe, né, Zé, que o Conselho Municipal da Agricultura é um conselho atuante, é um conselho que está nas mãos dos agricultores, né? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. A Cabiúna sabe do nosso trabalho. O Navarro participa provavelmente quase todas as reuniões, ele está presente com a gente. Então, estamos aí, apresentamos hoje aqui na Câmara o trabalho de 2023 e o projeto para 2024. Aí precisamos de ajuda de todos vocês.
E a gente pôde visualizar ali os maquinários que foram trazidos, né, durante o 2021, 2022, também 2023. E também tivemos, né, veículos que não foram entregues e que acabou perdendo a verba, né, Zé?
Teve vários, veio dinheiro e não, acabou não acontecendo, né? Então isso aí, para o município, isso aí é muito ruim, né? Mas vamos lutar para que esse ano de 2024 isso não aconteça, né? Então vamos trabalhar para que não aconteça isso agora em 2024.
Outra questão também é a pavimentação, entre aspas, né? As pedras irregulares que estão sendo colocadas ali na Estrada das Três Águas, né, Zé? Ou seja, é um sonho aí que está sendo realizado, né?
Isso aí é um sonho de muitos anos, né? Desde quando surgiu a associação, que já faz 32 anos, inclusive eu fui o primeiro presidente, a gente lutava para que acontecesse. E agora está em andamento, vamos, se Deus quiser, agora eu acho que acontece.
Tem uma perspectiva aí de quando irá terminar essa obra, ou depende muito do tempo, devido aí ao clima, enfim, tem uma perspectiva, Zé?
A perspectiva é, a firma deu um prazo de um ano, mas não acontece dentro de um ano. Isso aí eu acredito que vai aí um ano, dois anos, mas vamos ver, se Deus quiser, agora pelo menos já iniciaram, já estão quebrando as pedras, a firma já está chegando. Então eu acredito que agora sai. Desde 2021 está aí, a verba estava aí e não acontecia, né? Por vários motivos que a gente não vai citar aqui, que não vai citar nome de ninguém. Mas é aquilo que já aconteceu. Dinheiro voltando, dinheiro que está aí e não aproveita. Então é o que eu falei. Vamos lutar para que agora 2024, todo mundo junto, com a ajuda da Câmara, que agora você viu, você participou da reunião, eles prometeram que vão ajudar o Conselho, ajudar a Secretaria da Agricultura. Então que agora não aconteça isso de voltar verba sem acontecer as coisas. E agora vamos ser privilegiados com as pedras nas Três Águas.
Outra questão também que foi levantada, né, Zé, dentro da Casa de Leis, foi a questão de cursos, né? E se é realizado cursos para agricultores, né? Não é via a Secretaria de Agricultura, mas tem o Sindicato Rural, que disponibiliza vários cursos, enfim, o agricultor está bem orientado, né?
Não, com certeza, o sindicato faz um excelente trabalho, né? Geralmente tem os cursos para tudo. Agora, foi dito aqui na Câmara, pelo presidente da Câmara, então vamos também, o Conselho agora, apoiá-lo, né? E incentivar para que também aconteça esses cursos, né? Através da Secretaria da Agricultura e o Conselho, que nós trabalhamos junto.
E em relação também a isso, tem a própria UEMP, né, que disponibiliza um trabalho sensacional para os nossos agricultores, né, Zé?
Nossa, graças a Deus, foi bem citado, você citou bem a UEMP, inclusive é uma pena que ele não pôde participar hoje aqui com a gente, o professor Valdir, ele está com a gente, todas as reuniões, ele ajuda muito o conselho, então vamos pedir ajuda para eles também, para fazer esses cursos, ajudar nós, né? E se Deus quiser, vai dar certo.
Ou seja, inovando sempre para melhor ajudar os agricultores, para que possa colaborar também com a nossa cidade, né? Tudo depende do agricultor?
Com certeza, é aquilo que eu falei ali na reunião. O que nós come, se não tiver na mesa, vem da onde? O arroz, o feijão, não só a carne, a roupa que nós vestimos, vem tudo do agricultor. Só vem. O Brasil, geralmente, 50% é agricultura.
Outro detalhe, Zé, seria a possibilidade de investir no turismo rural. Como que está essa questão? Temos aí várias citações em relação a isso. O Conselho Municipal da Agricultura está preparando essa questão?
Estamos trabalhando em cima do turismo rural. Inclusive, foi citado a Fazenda Palmeiras de Santa Mariana. A dona, até o nome dela é Cornélia, ela já participou numa reunião junto com a gente no conselho. Ela já inclusive deixou as portas abertas, até já fizemos um ofício para ela. Ela vai agendar para o conselho, os membros do conselho, e lá as pessoas que quiserem ficar lá um dia com ela. Inclusive lá já acontece esse turismo rural. Vem gente, diz ela, que até da Alemanha lá, já vem gente ali. Então, por que não Bandeirantes? Agora o Morro dos Anjos, né? São Miguel Arcanjo. Então, nós temos tudo para que isso aconteça também aqui na nossa região.
Zé, algo mais que você queira acrescentar?
Então, só agradeço, Lúcio, a você, a Rádio Acabiúna, por o incentivo que dá o nosso conselho. É só isso, eu desejo de coração a todos os agricultores que o conselho está ali, de portas abertas, para que participem junto com a gente, que nós estamos lá para somar, para ajudar os agricultores, ajudar o município de Bandeirantes. Obrigado a todos.
Vamos falar hoje com os professores, precisamente com a Angélica Golbato, que ela estava presente na sessão da Câmara na última segunda-feira, e fala para a gente sobre a presença dos professores reivindicando os seus direitos, né? Ou seja, já é concedido por lei, mas tem aí várias questões a ser avaliadas e até agora nada, né, Angélica? Explica um pouquinho para a gente o que está acontecendo. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, hoje nós viemos aqui em protesto para reivindicar o piso nacional do magistério. O que acontece? Foi passado para a população que está tudo ok, que a classe nem está vindo na Câmara, que a classe está satisfeita, que está tudo em negociação. Na verdade, a última reunião que nós tivemos com a secretária, com a Cláudia Jans, que era representante do jurídico da prefeitura, e para discutir, foi no dia 7 de novembro, para discutir os últimos detalhes do plano. E foi discutido, dos representantes do plano, juntamente com a PP, fizemos o análise dos 120 artigos do plano. E analisamos, passamos para a Cláudia, e ela deu um retorno para a gente, do que dava, o que não dava para mudar, e nós fizemos uma última reunião. E foi nos passado que esse plano ia só passar o que a gente tinha entrado em acordo, do que ia mudar e o que não ia mudar, e ia só passar pelo prefeito, e isso ia ser encaminhado, esse plano ia ser encaminhado para a Câmara de Vereadores para votar e aprovar esse plano antes do recesso do ano de 2023. Não foi passado. Em janeiro não foi dado nenhuma resposta, nem um feedback do que está acontecendo. E na última sessão de segunda foi passado pela secretária da Educação que está tudo bem. Tanto é que a gente foi questionado sobre o plano, ela falou que está tudo bem, que a gente não nem está vindo na Câmara. Deixar bem claro que nada contra a secretária, nada contra a pessoa do Jaelso, mas a nossa cobrança é por que se pague o piso nacional do magistério, tá? Que hoje está no inicial de R$2.290. E o nosso inicial hoje, que nós estamos ganhando, R$1.922. Então está bem atraso. Então uma pessoa hoje com 16, 17 anos de prefeitura está praticamente ganhando o que seria o inicial. Então está muito errado. Então a nossa cobrança, a nossa luta é pelo piso nacional do magistério. E hoje é lei, foi votado pelo Supremo, que é a última instância, em setembro de 2023, e essa é a nossa cobrança. Hoje a gente veio aqui pedir um apoio dos vereadores, um respaldo, para que se faça um requerimento pedindo uma explicação para o prefeito. Então, tudo que vem, sempre vem colocado é o índice. Mas o porquê que não baixa esse índice? E há 3 anos que a gente está nessa luta. Então, essa é a nossa luta e a gente... Nós só queremos o piso e ser reconhecidos como profissionalmente e ganhar o piso nacional do magistério.
Essa defasagem, né, de salário, que vem, como você mesmo destacou, desde o início do mandato e com o plano de cargo de carreira que foi levantado, foram feitas reuniões, a gente acompanhou no ano passado também a Karina, enfim, outros professores também, nessa luta, vocês hoje, de preto, né, manifestando aí a sua indignação, porque querer aquilo que é de direito, né, nada melhor do que isso.
Sim, é um direito. Na verdade, é que nós não estamos aqui para brigar com ninguém, como eu disse, ao muito respeito à dona Neuci, secretária de Educação, ao Jaelso, pessoa do Jaelso, mas assim, o que, que a gente está querendo cobrar? Onde está o planejamento para que se baixar esse índice, que nunca baixa esse índice? Porque não, o que nos passa é, não é pagado o piso nacional do magistério devido ao índice. Então, esse índice nunca baixa. Então, hoje, nós, funcionários públicos de Bandeirantes, professores, temos o piso mais baixo de todo o norte do Paraná. Nós perdemos, inclusive, para Abatiá e Santa Amélia, até Itamaracá. Então, assim, é uma cobrança justa. Então, a briga é por um reconhecimento, nada contra ninguém. Então, a cobrança é o que baixar esse índice e a valorização recebendo o piso.
Obrigado.
Muito obrigada a todos, muito obrigada pela oportunidade.
Vamos falar agora com o Carlão Demício, uma sessão conturbada na última segunda-feira, bem movimentada, né? E, é claro, a gente destaca o que foi mais relevante, digamos assim, né? Na terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Carlão, o que mais chamou atenção, mais uma SEI que foi protocolada na sessão da Câmara na noite de segunda-feira, né? Antes de mais nada, boa tarde. Nem bem acaba uma, já começa a outra. Como que aconteceu tudo isso?
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiona. Veja bem, Lúcio, essa SEI que foi pedido, foi feito o pedido hoje, ela tem assinatura de 7 vereadores, né? E essa SEI fala a respeito de PIX. PIX em conta particular de cargo de confiança. Eu e o vereador Tiago, nós recebemos uma denúncia. Eu não sei precisar para você agora a data certa, mas é coisa aí de uns 6, 7, 8 meses atrás, aonde um servidor, um cargo de confiança, que estava como diretor do esporte do nosso município, usando um... Como que eu posso te dizer? A denúncia foi bem explicada assim. Teve essa era menina, era presidente dos Jogos Uempes, que tinha aí no município. Ela é da cidade de Jaú, se eu não me engano. E ela mandando mensagem no meu celular e, ao mesmo tempo, mandando para o Thiago também, do acontecido, que ela tinha feito os jogos lá. A diretora pediu para ela um valor, porque tinha estragado a pintura do chinelão e tal, daquela conversa e tal. No momento, eu quase que não acreditei, né? Falei, pô, mas não é possível isso, né? Aí eu fui até o chinelão e vi lá que estava estragado, mas esse estragado já vem para... Nós fizemos uma SEI, abriu uma SEI a respeito do chinelão através do trabalho mal feito, pintura mal realizada pela Master Domus, no qual está todo, que foi uma SEI aberta em cima disso. Tá? Só para resumir, Lúcio. Aí a menina falou, não, mas eu paguei isso, R$3.299, mandei na conta da diretora e tal, mas daí eu falei, mas na conta particular não existe isso. Como que você manda um serviço que vai ser realizado num prédio público numa conta particular? Eu falei, tem alguma coisa que está errada. Ela falou, então, eu vim fazer a prestação de conta agora, isso já tinha feito um ano que ela tinha pago esse valor, repassado esse valor. E agora eu vim fazer a prestação de conta e o meu contador quer um recibo do município. Eu falei, mas você vai ter que ir no município pegar esse recibo, porque não tem como a Câmara... Não, mas a gente sabe que o município não vai dar, porque eu depositei o dinheiro na conta particular dela. Eu falei, mas... Aí a menina vinha para Bandeirantes fazer um boletim de ocorrência, junto com o pai dela e tal, tal. Eu falei, ah, então você vem até Bandeirantes, né, e faz esse boletim de ocorrência, ó. Vai até o município e tenta pegar esse recibo para você, porque ela precisava, Lúcio, fazer a prestação de conta dela, que é, ela era presidente do Grêmio lá da coisa, tá? Resumindo, ela me mandou todas, nós temos aqui todas as fotos, conversa, áudio, vídeo, de tudo a conversa dela com a diretora de esporte, sabe? Então, baseado nisso, a menina fala também nesses documentos que a gente tem, que mais pessoas foram passou por esse problema também, sabe? Então a SEI nada mais é, Luz, para levantar tudo. Veja bem, o ato de você pegar um dinheiro e depositar numa conta particular de um cargo de confiança já é o erro. O erro já começa aí, né? Tá. Aí depois esse dinheiro fica na conta do cargo de confiança durante praticamente quase um ano. Não faz a reforma, não faz nada. Aí quando tudo acontece, que explode isso tudo, aí o cargo de confiança vai lá e devolve o dinheiro para a mulher. É meio que estranho, né? Por isso a abertura da SEI, Comissão Especial de Inquérito.
Então, portanto, inicia-se mais uma SEI e a partir de agora todos os trâmites agora vai ser realizado novamente, porém, entre outra questão.
Sim, sim, é uma coisa completamente diferente, né? Veja bem, nós vamos começar a trabalhar, não sei nem quem vai trabalhar nessa comissão, né? São 7 vereadores que assinaram, né? Você pode ver que acho que não tem nem autor ali, foi a vontade dos 7 e colocou. E todos os vereadores estão empenhados a descobrir os erros, Lúcio, porque as pessoas procuram a gente, faz as denúncias, para a gente saber se é certo ou é errado. Nós precisamos trabalhar em cima dessa, trabalhar em cima da denúncia, né? Só assim nós vamos descobrir se é verdadeiro ou mentira.
Entre aspas, terá que ser feito aí novamente as eleições para quem vai participar da comissão, enfim, todo o trabalho da SEI que vai ser a investigação deste ato que aconteceu.
Sim, exatamente. Agora vai ser, hoje foi apresentado, né, essa abertura dessa SEI. Ele vai agora passar pelo parecer jurídico, vai passar pelo jurídico da nossa casa, obtendo o parecer jurídico, aí ele vai, volta de novo, né, para ser feito o sorteio, né? O vereador tem o direito de ser sorteado e não querer participar, o regimento interno é muito claro, e se eu não me engano, dentro dos 7, um pode ser eleito pelos 7 já para participar direto sem sorteio.
Carlão, algo mais que você queira acrescentar?
Lúcio, não agradecer o espaço e a oportunidade da Rádio Cabuna para estar podendo levar o trabalho, né, da Câmara de Vereador e o que os vereadores estão fazendo. Obrigado pela oportunidade.